Ilustríssimas autoridades, senhoras e senhores convidados, boa noite. Sejam bem-vindos ao Parlamento Municipal. Nesta noite, integrando-se às comemorações alusivas à Semana do Município, o Poder Legislativo realiza sessão solene em homenagem aos 169 anos de emancipação política de Uruguaiana. Registramos a presença das autoridades que integram a mesa de honra. Excelentíssima senhora vereadora Jussara Osório de Almeida, presidente do Poder Legislativo. Excelentíssimo senhor Luiz Augusto Schneider, prefeito de Uruguaiana. Major Leandro Sicorra Willenberg, representando o excelentíssimo senhor general de brigada Carlos Jorge da Costa, comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada Charrua. Capitão de Corveta Marcos Antônio Machado Pereira, delegado fluvial de Uruguaiana. Capitão Júlio César Reze Guerin, comandante do Destacamento de Controle do Tráfego Aéreo de Uruguaiana. Registramos ainda a presença dos vereadores Carlos Eduardo Espíndola Alves, Irani Coelho Fernandes, José Fernando Tarragô, Marcelo Cardoso Lemos, Rafael da Silva Alves e Rony Peterson Coupo Melo. Também presentes em nosso plenário, excelentíssima senhora Neraí Kaufmann, vice-prefeita de Uruguaiana, secretários José Clemente da Silva de Correia, secretário de Segurança e Trânsito, senhor Rubem Montardo, secretário de Cultura, senhor Mauro Brum, representando o deputado estadual Frederico Antunes, primeiro-sargento Ivaldo Jorge Trindade Martins, comandante interino da 3ª Seção de Combate a Incêndio, senhor Eric Lins Grilo, coordenador da Procuradoria do Estado, senhora Cláudia Pires, representando a OAB, senhor Oscar Medeiros Blanco, delegado do CIMERS, senhor Luiz Antônio Dotto, representando o SIM de Lojas. Agradecemos a presença das autoridades civis e militares, dos representantes de entidades e das senhoras e senhores convidados que hoje prestigiam esta solenidade.
Invocando o nome de Deus, declaro aberta a presente sessão solene em homenagem aos 169 anos de emancipação política de Uruguaiana. Quero também, em nome da Casa, em nome desse Parlamento, agradecer a todos os presentes a mais esta sessão solene, que o solene desta sessão fique exatamente por conta do conteúdo, onde vai se oferecer, então, e se distinguir algumas pessoas da nossa cidade, mas que também exista de uma maneira muito forte e significativa a essência, que é o ato de reconhecer. E entendo eu de que, numa época em que vivemos tão difícil de reconhecer, de se desculpar ou de agradecer, esta cerimônia é muito importante para todos nós. E essa casa se sente muito prestigiada pela presença de todos vocês. Solicito aos senhores vereadores, líderes das bancadas, que conduzam ao plenário os nossos homenageados desta noite.
Nós registramos ainda a presença do delegado de Polícia Civil, Enio Roberto Tassi, também do senhor Franco Malfucci, assessor para assuntos legislativos, e nesse momento também conosco o vereador Adalberto Silva, que não estava no plenário por ser um dos nossos homenageados desta noite. Convidamos todos nesse momento para cantarmos o Hino Nacional Brasileiro. Ao iniciarmos as homenagens desta noite, o senhor secretário, vereador Rafael da Silva Alves, fará leitura dos diplomas de honra ao mérito concedidos a policiais que se destacaram nos aspectos relativos à produtividade, relacionamento, eficiência, lealdade e por atos de bravura, em consonância com a Lei Municipal nº 3.384, de 25 de agosto de 2004.
Diploma de honra ao mérito. Poder Legislativo Municipal, conforme estabelece a Lei número 3.384, de 2004, e de acordo com o Decreto número 31, de 25 de maio de 2015, confere o Diploma de Honra ao Mérito ao Policial Federal, Alessandro Miller Costa, como reconhecimento por sua disponibilidade, iniciativa, produtividade e lealdade no desempenho de suas funções e pelos serviços prestados à comunidade uruguaianense e à Polícia Federal, o que torna merecedor desta honraria. Uruguaiana, 27 de maio de 2015. Vereadora Josefina Soares Brigman, secretária. Vereadora Jussara Osório de Almeida, presidente.
Nós convidamos o policial federal Alessandro Miller Costa, indicado pela Delegacia de Polícia Federal, a receber o diploma de honra ao mérito que lhe foi conferido.
Diploma de honra ao mérito. O Poder Legislativo Municipal, conforme estabelece a Lei nº 3.384, de 2004, e de acordo com o Decreto nº 32, de 25 de maio de 2015, confere o diploma de honra ao mérito ao policial militar, soldado Emerson Luiz dos Santos, como reconhecimento pela dedicação e desprendimento no desempenho de suas funções e pelos serviços prestados à comunidade uruguaianense e à terceira seção de combate a incêndio de Uruguaiana, o que torna merecedor dessa honraria. Uruguaiana, 27 de maio de 2015, secretária vereadora Josefina Soares, presidente vereadora Jussara Osório de Almeida.
Convidamos o policial militar soldado Emerson Luiz dos Santos, indicado pela terceira seção de combate a incêndio, a receber o diploma de honra ao mérito que lhe foi conferido. Também convidamos a acompanhar a entrega o primeiro sargento Ivaldo Jorge Trindade Martins, comandante interino da terceira seção de combate a incêndio.
Diploma de honra ao mérito. Poder Legislativo Municipal, conforme estabelece a Lei 3.384, de 2004 e de acordo com o Decreto número 33, de 25 de maio de 2015, confere o diploma de honra ao mérito ao policial rodoviário federal Gabriel Andrade da Silva, como reconhecimento pelo desempenho de suas funções e pelos serviços prestados à comunidade uruguaianense e à Polícia Rodoviária Federal, o que torna merecedor desta honraria. Uruguaiana, 27 de maio de 2015. Vereadora Josefina Soares, secretária. Vereadora Jussara Osório de Almeida, presidente.
Nós convidamos o senhor Gabriel Andrade da Silva, indicado pela 13ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, a receber o diploma de honra ao mérito. Convidamos a acompanhar a entrega o vereador Rony Melo.
Diploma de honra ao mérito. Poder Legislativo Municipal, conforme estabelece a Lei nº 3.384, de 2004, e de acordo com o Decreto nº 34, de 25 de maio de 2015, confere o diploma de honra ao mérito ao policial militar, primeiro sargento Jorge Luiz Jardim Souza, como reconhecimento pelo desempenho de suas funções e pelos serviços prestados à comunidade uruguaianense, e ao quarto pelotão ambiental da Brigada Charrua, o que o torna merecedor dessa honraria. Uruguaiana, 27 de maio de 2015. Primeira secretária, vereadora Josefina Soares. Presidente, vereadora Jussara Osório de Almeida.
Convidamos o primeiro sargento Jorge Luiz Jardim Souza, pertencente ao quarto pelotão ambiental da Brigada Militar, a receber o diploma de honra ao mérito. Também a senhora presidente convida o vereador Marcelo Lemos a acompanhar a entrega.
Diploma de honra ao mérito. O Poder Legislativo Municipal, conforme estabelece a Lei nº 3.384, de 2004, e de acordo com o Decreto número 35, de 25 de maio de 2015, confere o diploma de honra ao mérito ao policial civil Rodrigo da Silva Santos, como reconhecimento pelo desempenho de suas funções e pelos serviços prestados à comunidade uruguaianense e à Polícia Civil, o que o torna merecedor desta honraria. Uruguaiana, 27 de maio de 2015, primeira secretária, vereadora Josefina Soares, presidente, vereadora Jussara Osório de Almeida.
Convidamos o policial civil Rodrigo da Silva Santos, indicado pelas delegacias de Polícia Civil, a receber o diploma de honra ao mérito. Também convidamos a acompanhar a entrega o delegado Enio Tassi, para que acompanhe a entrega, e também o senhor, o vereador Rafael Alves.
Diploma de honra ao mérito. O Poder Legislativo Municipal, conforme estabelece a Lei 3.384, de 2004, e de acordo com o Decreto número 36, de 27 de maio de 2015, confere o diploma de honra ao mérito à Guarda Municipal Raquel Antunes Salermo, como reconhecimento pelo desempenho de suas funções e pelos serviços prestados à comunidade uruguaianense e à Guarda Municipal de Uruguaiana, o que a torna merecedora desta honraria. Uruguaiana, 27 de maio de 2015, vereadora Josefina Soares, primeira secretária, vereadora Jussara Osório de Almeida, presidente.
Nós convidamos a Guarda Municipal Raquel Antunes Salerno, indicada pelo Poder Executivo através da Secretaria de Segurança e Trânsito, a receber o diploma de honra ao mérito que lhe foi concedido. E a senhora presidente também faz o convite ao senhor secretário José Clemente, a que acompanha a entrega, e também ao senhor prefeito municipal. Para uso da palavra, o vereador Rony Peterson Coupo Melo, para reverenciar os policiais homenageados em nome do Poder Legislativo.
Uma boa noite a todos. Quero, de uma forma muito especial, em nome da nossa presidente, Jussara Osório, cumprimentar nossas autoridades já nominadas pelo protocolo, nossos colegas vereadores, nossos homenageados, familiares, amigos que nos brindam nesta noite tão especial de aniversário da nossa cidade. E agradecer também, presidente, assim como o vereador Adalberto Silva, por me dar a oportunidade de fazer a locução, de falar para nossos profissionais da segurança em tempos que hoje, cada vez mais, diante das dificuldades, eles têm uma importância ainda maior dentro da nossa comunidade brasileira, rio-grandense e uruguaianense. A violência está tomando conta do Brasil de norte a sul e tem assustado as pessoas, brasileiros e estrangeiros que residem no país, os quais se sentem inseguros e com medo. A impunidade tornou-se, infelizmente, uma realidade para o infrator, que não mais respeita a lei previamente estabelecida e muitas vezes ironiza em suas ações o Estado de Direito. As pessoas estão morrendo como se existisse no país uma guerra, ou pior, uma guerrilha urbana. O artigo 144 da Constituição Federal estabelece que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Assim, não podemos permitir que a violência seja a regra na sociedade brasileira e a tranquilidade e paz social uma exceção. A força policial é uma das mais importantes instituições do Estado. Segundo Javier Lope, as forças policiais têm como missão a preservação, a manutenção e restauração da segurança e da ordem pública. Mas há um porém. A polícia, as polícias, precisam do apoio da sociedade, a começar pelas famílias. E isso é feito através da educação e identificação daqueles que porventura afrontam a lei. E o Poder Legislativo, além de trabalhar para que os senhores tenham melhores condições de exercerem sua profissão, hoje reconhece, através desse momento solene, fazendo essa homenagem por tudo que os senhores e senhoras se dispõem a fazer para manter nossa comunidade e nossas vidas seguras. Parabéns. Uma boa noite a todos.
Na sequência das homenagens desta noite, o senhor secretário fará a leitura do diploma que acompanha a grande condecoração Medalha de Ouro, concedida ao senhor Wilson José Cristaldo Vogado, por proposição do vereador Carlos Eduardo Espíndola Alves.
Distinção honorífica. O Governo Municipal de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, nos termos da Lei nº 4.497, de 22 de maio de 2015, confere ao senhor Wilson José Cristaldo Vogado a grande condecoração municipal, Medalha de Ouro, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense, o que o torna merecedor desta distinção. Uruguaiana, 27 de maio de 2015. Vereadora Jussara Osório de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Luiz Augusto Furman Schneider, prefeito de Uruguaiana. Vereador Carlos Eduardo Espíndola Alves, proponente.
Para uso da palavra, o vereador Carlos Eduardo, para prestar sua homenagem.
Boa noite, presidente. Boa noite, prefeito. Boa noite à mesa. Boa noite a todos os homenageados nesta noite de hoje. Boa noite a todo o público presente. Hoje, o nosso homenageado, ele não pôde se comparecer presente, porque está em Santa Maria hospitalizado. Mas está aqui a sua esposa, seus familiares, seus filhos, genros, a senhora Delma Terezinha. Vogado, bem geladinha, nosso grande amigo, gente da gente, do povo. Wilson Vogado nasceu em Alegrete, no dia 15 de dezembro de 1946, e foi estar na Uruguaiana aos seus 3 anos de idade, quando sua avó, Maria Crisdaldo Vogado, mudou-se para a cidade para trabalhar como doméstica, na casa do tenente Pulquério, que teve que deixar seus outros 2 filhos, Edson Crisdaldo Vogado e Newton Crisdaldo Vogado. Vogado estudou na Escola Romagueira Correia e Dormeto. É casado há 46 anos com a senhora Delma Terezinha Pinheiro Vogado. Tem 11 filhos. e já foi vereador em 1986. Aos seus 12 anos, foi auxiliar de pedreiro. Sua história começa realmente aos seus 18 anos, no dia 2 de maio de 1965. Recebeu o convite do radialista João Antônio de Grazi para trabalhar na Rádio São Miguel como dedógrafo, apresentando o esporte com Darcy Coelho e Jaime Ribeiro. Foi eleito o melhor repórter de campo. Trabalhou na Rádio Cruzeiro de Itaqui e foi para a Rádio Charrua em 1968, que trabalhou e se aposentou em 1998. Trabalhou de locutor comercial na RBS-TV e ele é consagrado até hoje na área do esporte por ter sido eleito o goleiro menos vazado do estado pelo Juventude, campeão estadual em 1965. Apaixonado por carnaval. É comentarista do carnaval há 40 anos. Por ser um dos comunicadores mais queridos de Uruguaiana, optou em torcer por nenhuma escola de samba, sendo torcedor da Mangueira do Rio de Janeiro. Ele já foi a voz oficial do carnaval de Uruguaiana. Ele também já fez programa do Quero Quero Carnaval, onde despontou vários temas. Já teve o programa Variedade também, trabalhou na Rádio 104.4. Em 2004 também voltou para a Rádio São Miguel. Seu time do coração é aquele que já está ganhando por 1-0, o Colorado. Para quem é colorado, boa notícia, está ganhando 1-0, tá bom? E ele foi eleito também, já foi campeão do primeiro Miguelão. Seu time do coração daqui de Uruguaiana é o Ferro Carril. Vogado, eu tive o prazer de conhecê-lo há um bom tempo atrás, também, obviamente, no meio do carnaval. Vários projetos, já fui no programa dele divulgar as aulas de samba. Então, realmente, é mais... Eu fico feliz e emocionado por essa indicação, por ele ser uma pessoa do povo, gente da gente. Gente que realmente é querida por todo mundo. Quem é que não conhece o Wilson Vogado? Bem geladinha, aquela fantástica. Vários bordões que depois tem uma pequena homenagem dele, que não pôde vir, mas ele deixou um recado para todo mundo aqui presente. Muito obrigado.
Solicito nesse momento ao senhor prefeito municipal que faça a entrega da medalha de ouro à esposa do nosso homenageado Wilson Vogado e que o acompanhe o major Leandro Willenberg, representando o comando da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada e também o vereador Carlos Eduardo.
O senhor secretário fará a leitura do título honorífico de cidadão de Uruguaiana, concedido ao Dr. Jorge Augusto Hecker Kappel, por proposição do vereador José Fernando Tarragó.
Título honorífico de cidadão de Uruguaiana. O Governo Municipal de Uruguaiana, nos termos da Lei nº 4.428, de 20 de novembro de 2014, confere título honorífico de cidadão de Uruguaiana ao senhor Dr. Jorge Augusto Hecker Kappel, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense, o que o torna merecedor desta honraria, nos termos da Lei nº 4.403, de 2014. Uruguaiana, 27 de maio de 2015. Vereadora Jussara Osório de Almeida, presidente da Câmara Municipal. Luiz Augusto Furman Schneider, prefeito de Uruguaiana. Vereador José Fernando Tarragó, proponente.
Para uso da palavra, o vereador José Fernando Tarragó, para prestar sua homenagem.
Boa noite. Cumprimentando a presidente da casa, vereadora Jussara Osório de Almeida. Cumprimento também o nosso querido prefeito, Augusto Schneider. Cumprimento os formadores da mesa, os nossos homenageados essa noite, senhoras e senhores presentes. Vamos conhecer Dr. Jorge Augusto Hecker Kappel. Ele nasceu em julho de 1958, na cidade de Erechim. Oitavo filho do médico veterinário Dr. Felisbino Beck Kappel e da professora de música Talita Hecker Kappel. estudou o primário na sua cidade natal. Em 1970, com 11 anos, foi para Porto Alegre, onde fez o ginásio no Colégio Estadual Inácio Montanha e o científico no Colégio Estadual Pio XII. Em 1982, formou-se na Faculdade de Medicina da PUC. Durante a faculdade, trabalhou também no pronto-socorro Cruz Azul e no serviço de cardiologia do Cruz Azul e estagiou no HPS de Porto Alegre. Também iniciou estágio na FEBEM. Mais tarde, prestou concurso e foi aprovado técnico médico da FEBEM, onde até os dias de hoje trabalha com crianças e adolescentes infratores de Uruguaiana. Realizou sua residência em otorrinolaringologia no Hospital da PUC, em Porto Alegre, no serviço do Dr. Rudolf Lang, onde teve relações com grandes mestres como Dr. Sérgio Mussali, Dr. Ned Steffen e Dr. Paulo Queiruz e o Dr. Jorge Logman. Isso nos anos de 1983 até 1984. Após completar a sua residência, trabalhou como tenente médico no Hospital Militar de Porto Alegre. Em 1986, convidado pelo seu irmão, Júlio Ernesto Eckerkappel, oftalmologista e otorrino laringologista da nossa cidade, conhecido por todos nós, que também já foi homenageado nessa casa, merecedor que é essa família do serviço que presta a nossa cidade. Em 1989, fundou junto com outros colegas a clínica multidisciplinar Clinimed, onde trabalha até hoje. Em 1999, casou-se com a Maria Aparecida, nossa amiga, Medeiros Bofil, psicóloga, onde teve o casal dois filhos, o Jorge Augusto e o Rafael. Desde o ano de 2000, vem realizando em Uruguaiana a jornada da Associação Gaúcha de Otorrino da Fronteira Oeste, sempre convidando colegas de Porto Alegre e de outros estados, denominando os seus estribos, ou seja, os que lhe ajudam e apoiam no seu trabalho profissional. Nesse ano, estará completando a sua 16ª edição. Sempre preocupado nas questões envolvendo a classe médica, já foi presidente da Sociedade de Medicina de Uruguaiana por suas gestões. Atualmente, é delegado do Conselho Regional de Medicina de Uruguaiana, cargo que já outras vezes assumiu também em 2001 e 2008. Vice-diretor da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, na gestão do Dr. Osmar Blanco, no período de 2009 a 2011. Presidente da Associação Gaúcha de Otorrinolaringologia, gestão 2010 e 2012. Vice-presidente da gestão 2008 e 2010. E membro da diretoria por diversas gestões e hoje ocupa a posição de conselheiro. Vocês vejam o que, que representa o nosso Dr. Jorge Capel, também fora de Uruguaiana. Integrante do comitê de Otorrinolaringologia Pediátrico da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. No ano de 2010, juntamente com colegas da Neuro e da Pneumo, realizou especialização em medicina de sono no exterior, investindo na área de atuação da otorrinolaringologia e inauguraram, em 2011, a Clinisono, trazendo para essa cidade exames de polissonografia que até hoje não existiam na região. Desenvolve suas atividades como profissional no Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, na sua Clinimed e no Clinisono, na fase onde é funcionário, bem como realiza atendimentos de pacientes do SUS no ambulatório do Hospital de Caridade de Uruguaiana. Realizou várias apresentações de trabalhos em vários congressos de otorrinolaringologia. Em todos os momentos, o Jorge busca atualizar-se, participando frequentemente de congressos, concursos e eventos ligados à sua área de atuação, investindo constantemente na sua profissão. E as suas grandes paixões? É a família, os amigos, a profissão, o cavalo crioulo e os carros, ou seja, os automóveis. Em outra ocasião, os médicos são muito modestos e eu apresentava um título a um colega médico. E ele, quando chegou a essa tribuna, ele, a primeira coisa que falou, pela sua modéstia, de que não sabia o porquê que estava recebendo essa honraria. E aquilo ficou guardado em mim. Então, hoje eu resolvi trazer um texto do Dr. Edson Andrade, que mostra a visão da medicina e dos médicos. E eu gostaria de lê-lo para saber o que que a gente pensa dos médicos. Ser médico nunca foi tarefa fácil. Independente do tempo e das circunstâncias sociais envolvidas, sempre se exigiu do indivíduo que pretendesse exercer o ofício de médico um talhe social diferenciado. Se no princípio éramos tidos e aceitos como intermediário entre os homens e os deuses, o que originou parte do conceito de que a medicina é um sacerdócio, até os dias de hoje. Hoje, nós é cobrado o papel de depositários de um desejo por infinito conhecimento científico que vença todas as doenças e afaste o inevitável e o derradeiro confronto da humanidade individual, ou seja, a morte. E tudo isso em apenas um único ser humano. Imagine. Ser médico é algo extremamente complexo, porém é necessário. É algo arriscado, porém preciso. É algo difícil, porém possível. É algo sofrido, porém fonte de felicidade para aqueles que gostam de gente e de observar no outro sonho de ver em cada um a extensão da sua própria humanidade. Eu acho que isso nos diz a valorização daqueles médicos que aqui receberam todos esses anos essa honraria. E eu incluo o meu homenageado dessa noite. Agora eu queria falar mais com o coração. Talvez esse agradecimento que eu tenha a fazer, eu já devia ter feito há muito tempo. E talvez o Jorge, o Oscar, que está aqui, nem lembrem mais. Mas num dia derradeiro, eu fui acidentado e cheguei na Santa Casa em péssimas condições. E uma equipe de médicos, aonde estava Dr. Oscar e Dr. Glênio como anestesistas, Dr. Moacir Tassinari, Dr. Jorge e Dr. Magno Tramon. Foram rápidos, foram eficientes, e talvez, eu não sei, não estava lá, já estava em outro lugar, um ponto salvador, que eu acho que foi o Jorge que deu, salvou a minha vida. É difícil para mim, mas hoje um pouco daquilo que eu podia fazer era homenagear o Jorge nesta noite, dizendo, Jorge, que Uruguaiana te recebe de braços abertos e tu já é um cidadão de Uruguaiana há muito tempo. Eu tenho satisfação de hoje poder lhe oficializar de ser um uruguaianense de fato. Muito obrigado a todos.
Nós solicitamos ao senhor prefeito municipal que acompanhe a entrega do título de cidadão. Também convidamos o capitão de corveta Marcos Antônio, delegado fluvial, e o vereador José Fernando, que é o nosso proponente. O senhor secretário fará a leitura do título honorífico de cidadão de Uruguaiana conferido ao vereador João Adalberto da Rosa e Silva, por proposição do vereador Irani Coelho Fernandes.
Título honorífico de cidadão de Uruguaiana. O Governo Municipal de Uruguaiana, nos termos da Lei nº 4.498, de 22 de maio de 2015, confere o título honorífico de cidadão de Uruguaiana ao senhor João Adalberto da Rosa e Silva, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense, o que torna merecedor desta honraria, nos termos da Lei nº 4.403, de 2014. Uruguaiana, 27 de maio de 2015, vereadora Jussara Osório de Almeida, presidente da Câmara Municipal, Luiz Augusto Schneider, prefeito de Uruguaiana, vereador Irani Coelho Fernandes, proponente.
Senhor secretário, eu agradeço a leitura do decreto e solicito em nome do vereador, já que ele é um dos nossos da casa, que dê oportunidade, então, agora nesse momento, para que receba o título a nossa Helenice Freitas. É isso, vereador? Muito obrigado.
Nós vamos, então, inverter a ordem das entregas e, neste momento, então, o vereador fará a leitura do título honorífico de cidadã de Uruguaiana concedido à senhora Helenice por proposição da vereadora Jussara Osório de Almeida.
Título honorífico de cidadã de Uruguaiana. O Governo Municipal de Uruguaiana, nos termos da Lei nº 4.427, de 20 de novembro de 2014, confere o título honorífico de cidadã de Uruguaiana à senhora Helenice Rodrigues de Freitas, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense, o que o torna merecedora desta honraria, nos termos da Lei nº 4.403, de 2014, Uruguaiana, 27 de maio de 2015. Vereadora Jussara Osório de Almeida, presidente da Câmara Municipal, proponente. Luiz Augusto Schneider, prefeito municipal.
Então, neste momento, faremos a entrega do título de cidadã à senhora Helenice. Convidamos o senhor prefeito a que faça a entrega. E também o nosso capitão Guerin, que acompanha a entrega junto à senhora, à nossa presidente, vereadora Jussara. Neste momento, então, faz uso da palavra a senhora presidente, vereadora Jussara Osório, para prestar sua homenagem.
Quero, nesse momento, em nome do senhor prefeito municipal, agradecer a presença de todas as autoridades, a todos os homenageados, senhores, senhoras, que nos prestigiam, que muito nos orgulha a presença de todos vocês na casa, nesta noite, esta grande noite de homenagens. A professora Helenice Fagundes Silveira nasceu em Santana do Livramento, filha de Fidélia Chaves Silveira e de Nilce Fagundes Silveira. Veio para Uruguaiana em 1974, quando seu pai, o então coronel Fidélis, veio comandar o 8º RECEMEC. Estabeleceu-se em Uruguaiana, desde então, foi casada por 24 anos e teve aqui seus 4 filhos, Guilherme, Luciana, Homero e Eduardo. Antes de vir morar em Uruguaiana, estudou em uma escola americana no Rio de Janeiro, fez curso de magistério na escola Maria Auxiliadora, em Brasília, onde morou por 8 anos. Fez também um curso de letras na antiga Fafiur e, mais tarde, pós-graduação em linguística aplicada na PUC. Trabalhou na escola Elisa Ferrari Valls por 32 anos como professora de inglês, português e literatura brasileira. Ao aposentar-se, trabalhava na comissão de estágio e era professora de literatura infantil. Foi chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Educação e também trabalhou como chefe do setor administrativo da 10ª Coordenadoria de Educação. Lecionou na cadeira de didática da língua inglesa na PUC. Em 1991, estudou em Nova York e, em 1994, fez uma especialização em didática da língua inglesa em Londres. Viajou inúmeras vezes para o Canadá, levando alunos para fazer intercâmbio estudantil na escola de Toronto, onde tem realizado especializações em muitos cursos. Business, metodologia aplicada ao ensino da língua inglesa e preparação para o certificado internacional. Além de supervisora pedagógica, é também diretora e professora na escola de inglês Flash English, que conta hoje com mais de 700 alunos. Em dezembro de 2014, assumiu a presidência do Centro de Ecoterapia General Fidélis, continuando assim o legado deixado por seu pai, nosso querido e inesquecível general Fidélis. Também, em 2014, assumiu a presidência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Uruguaiana, Cundical, cargo de caráter voluntário que ocupa ainda hoje. É o momento a gente falar com o coração, não é, vereador Fernando Tarragó? E aí a gente vai fazer, então, prestar essa homenagem que realmente sai do coração à nossa Helenice. Helenice, a gente não escolhe lugar para nascer, mas, sem dúvida, a gente escolhe lugar para viver, para morar. E que bom que escolhestes Uruguaiana para viver. E quando falo em viver, falo desde o momento em que tu começas a formar a tua personalidade, lutar por tudo aquilo que acreditas. Falo, por exemplo, em ser útil e comprometida com o bem. Em tempos de hoje, que exigem de nós a mais profunda reflexão. E assim, após toda essa caminhada baseada em princípios familiares, te encontro hoje uma mulher plena, uma pessoa solidária, como um verdadeiro agente catalisador, cuja simples presença estimula e orgulha principalmente a todas nós mulheres. De tudo que já vi e ouvi a teu respeito, a parte que mais admiro e me encanta é a tua solidariedade. E hoje, através dessa casa, quero te presentear com um carinho de irmã, que somos todos nós, hoje, teus irmãos. Agradecida pelo amor que sempre demonstrastes por essa terra. Esta terra que, tenho certeza, se dependesse de pessoas como tu, seria, sem dúvida, muito menos árida e muito mais produtiva. Esta terra, Helenice, que já tem a tua marca, a marca de respeito e de amor. E quero te agradecer, quero continuar te agradecendo, e quero agradecer pelos teus filhos, os filhos que colocaste nesta terra, pela dedicação às crianças, e também pelo teu pomar maravilhoso, que perfuma hoje nossos campos com aquele inebriante, suave, delicioso cheirinho, como a gente costuma dizer, aquele cheirinho de flores de laranjeira. Mas hoje eu quero te oferecer um documento que te confere o título. Agora sim. Agora de fato e direito, e de direito. E te entregar oficialmente perante a todas essas pessoas que testemunham este ato. Te entregar oficialmente esta terra. E não apenas e tão somente como um espaço físico, mas como um conjunto de sentimentos que definem nossa alma como filhos desta terra, ou como filha desta terra. E como filha, é como filha que eu peço que Deus permita que tua voz continue assim, forte, convincente, porque é assim que tu tens a tua voz, forte, convincente, e que ela continue servindo de instrumento para espalhar o amor e combater a injustiça. Helenice Fagundes Silveira, falo em nome de todos, porque por unanimidade, meus pares aplaudiram o teu nome na indicação de hoje. E eu me sinto, e todos nós nos sentimos muito felizes em conceder a ti que tanto contribuis com a nossa sociedade. Gostaria de convidar que todos levantassem a mão neste momento. E vamos conceder juntos, não só a Helenice, mas aos demais títulos de cidadão uruguaiense e todas as homenagens que foram feitas nesta casa. Helenice, Dr. Jorge Capel. Foi o outro título de cidadão? Desculpa-me. Ah, vereadora Adalberto, que ainda não recebeu, mas também considere esse momento, um momento que a gente possa passar muita energia para vocês. Helenice, eu te concedo o título de cidadã uruguaianense. Muito obrigada.
A
Apenas para corrigirmos uma falha do nosso cerimonial, nós queríamos, neste momento, convidar a nossa vice-prefeita Neraí, a que acompanha a nossa presidente na entrega das flores à nossa guarda municipal, que já recebeu o seu diploma e não recebeu suas flores. E para finalizarmos, então, as homenagens desta noite, para uso da palavra, o vereador Irani Fernandes, o nosso diploma, o título honorífico de cidadão concedido ao vereador Adalberto já foi lido pelo vereador Rafael, então, neste momento, faz uso da palavra o vereador Irani Fernandes para prestar sua homenagem.
Boa noite, presidente Jussara, presidente dessa casa, boa noite, prefeito municipal. Ao cumprimentá-los, cumprimento a toda a mesa que já está constituída, demais vereadores, a todos os agraciados, todos os homenageados dessa noite, aos funcionários dessa casa, aos senhores e senhoras que estão presentes nessa cerimônia, nessa sessão solene. Agora eu quero vender o meu peixe aqui do meu homenageado também. Eu falo do nosso colega vereador João Adalberto da Rosa e Silva. Nasceu no dia 30 de março de 1942, na cidade de Cachoeira do Sul. É filho de Romeu Fialho da Silva e Olinda da Rosa e Silva. É parte de uma família de 10 irmãos, sendo 4 mulheres e 6 homens. Concluiu o ensino primário no interior de Cachoeira do Sul. Cursou metalurgia na Escola Técnica do Senai, curso de ajustagem de 1958 a 61. Em janeiro de 62, sentou praça no Exército Brasileiro, dando baixa em dezembro do mesmo ano. No fim de setembro de 1963, resolveu ir embora para Rosário do Sul, trabalhar na Swift Argos, onde esteve por mais de um mês. Não gostando da atividade, resolveu voltar à sua cidade natal, Cachoeira do Sul. E já na estação ferroviária, decidiu em frente e ir até o fim da linha do trem, em busca de oportunidade. Desta forma, chegou em Uruguaiana, onde dormiu no banco da estação. No dia seguinte, buscou informações quanto à possibilidade de emprego na metalurgia e foi informado de que havia a oportunidade em duas empresas na área de fundição, da fundição Jacuí e Silva Ross. Foi em ambas as firmas e não haviam vagas de trabalho. Procurou informar-se já na estação rodoviária sobre a oportunidade de emprego na lavoura de arroz. Foi informado da possibilidade de trabalho na Barra do Quaraí, que ainda era um município de Uruguaiana, na granja do senhor Nelson Duvieger. Na ocasião, não tinha dinheiro nem para o ônibus. Pegou suas malas com suas roupas e seguiu estrada a pé, onde parou para dormir embaixo da ponte do Itapitocai. E no dia seguinte, chegou na granja, arrumou o emprego e após alguns dias foi convidado pelo senhor José Camponogara para trabalhar na arrozeira do mesmo, no distrito de João Arregue, no Lajeado. Quando veio conhecer a sua amada Cleusa Marina Silva. Casou-se em 26 de junho de 65, fixou residência na vila de João Arregue. O matrimônio resultou o nascimento de suas 4 queridas filhas: Cleusa de Olinda, Carmen Olinda, Miriam Rosane e Elisângela, que lhe deram 12 netos e 7 bisnetos. Em 72, mudou-se para Barrais Xanxuri e começou sua atividade comercial com um pequeno armazém. Após pouco tempo, começou a servir alimentação, mudando dessa forma sua atividade. No ano seguinte da chegada à barragem, juntamente com sua esposa, lembraram-se que suas filhas não conheciam o Papai Noel. Desta forma, resolveram realizar uma festa de Natal. com a presença do Papai Noel, para todas as crianças da barragem Xanxuri, inicialmente às custas próprias e posteriormente estendeu o trabalho ao 4º e 5º distritos e foi compartilhado com pessoas e amigos e resolveram participar desse trabalho que completou, no final do ano passado, 40 anos e se tornou um trabalho de vida. Em 1981, comprou a primeira ambulância para o interior do município, visto que surgiu a necessidade em função de uma criança que precisava se tratar na sede do município, não podendo ser transportado pelo ônibus em razão de sua enfermidade. Essa ambulância serviu ao interior por 12 anos. Em 1983, a Brigada Militar era a cavalo, e sempre que necessário, que precisava de prender alguém, pedia-se a ambulância emprestada para o transporte dos meliantes. Foi então quando compraram a primeira viatura da Brigada Militar no interior, um Fusca que foi reformado e pintado com as cores da Brigada Militar e entregue ao comandante. Dando continuidade ao trabalho social, até hoje que alguém precisa, seja por doença ou não, independe da distância, está à disposição para ajudar o próximo, bem como nas conquistas de sua comunidade, entre elas, construção da Igreja Santo Isidro, Igreja Quadrangular, do posto da Brigada Militar, telefonia rural, instalação de estação de água nas residências, construção do Clube União, do CTG Antônio Chimango e da Capela Velatória, entre outras ações. Em 1988, a convite do então radialista Antônio Souza, passou a participar da política municipal. Concorreu à vereança e, após eleito, pleiteou junto ao prefeito e ao governo do estado para que o trabalho que havia iniciado com a aquisição da ambulância e da viatura da Brigada Militar passasse a quem tem a obrigação, o poder público, como acontece até hoje. Conseguiu transporte escolar para o ensino médio, instalação de uma escola com o ensino médio, instalação de telefonia residencial através da instalação dos cabos de fibra ótica, que permite acesso à banda larga à internet atualmente. Senhoras e senhores, este é o resumo da vida de um homem que preocupa-se, acima de tudo, com o bem de todos à sua volta. Querido colega vereador Adalberto Silva, você e sua família tiveram o prazer de abraçar essa terra e aqui ficar, e aqui, pelo relato, você se dedica, assim como toda a tua família, de corpo e alma a essa cidade que você escolheu para morar. Então, nessa oportunidade, nós, uruguaianês, que eu sou de Uruguaiana, nós, a nossa comunidade, as autoridades, essa casa legislativa, enfim, também temos essa oportunidade de poder também te abraçar, trazer para que seja nosso irmão com esse título de cidadão uruguaianense. E que você tenha absoluta certeza, como todos que já foram homenageados, também já o merece há muito tempo. Então, estamos resgatando nesse momento essa grande oportunidade. Você é nosso irmão, você é o cidadão uruguaianense. Muito obrigado.
O senhor prefeito, acompanhado da senhora presidente e do vereador Irani Fernandes, farão então, neste momento, a entrega do título de cidadão ao vereador Adalberto Silva. O vereador Irani gostaria de convidar novamente o delegado Fluvial, que acompanha a entrega.
Neste momento, nós colocamos então a tribuna à disposição dos homenageados para quem quiser fazer uso da palavra. Fiquem à vontade.
Boa noite a todos, senhor prefeito, digníssimas autoridades, senhores vereadores, público em geral, meus amigos, minha família, minha proponente e amiga Jussara. Você me desestruturou, eu sou uma pessoa de muitas palavras, você me deixou sem elas, não sei se vou conseguir falar. mas eu quero deixar registrado para vocês. Sou de Santana do Livramento. Quando vim para Uruguaiana, vim a contragosto. Meu pai, o então coronel Fidelis, me prometeu duas coisas para me convencer a vir para Uruguaiana. Primeiro, que eu ia fazer um curso de letras, estava entrando na faculdade. Segundo, que aqui haveria 4 estações. Olha, o Uruguaiana é tão bom. Era o único argumento que ele tinha, não é? Apesar de meu pai adorar, amar o Uruguaiana incondicionalmente, ele dizia, Uruguaiana tem 4 estações. Coisa que em Brasília não tinha, né? Uruguaiana ou chove ou faz sol. Pode crer. E eu passei as 2 primeiras semanas em Uruguaiana chorando sem parar. Não gostei, não queria. E daqui a pouco fui me apaixonando, fui tomando a água, aquela água do Uruguai, e fui me apaixonando loucamente por Uruguaiana. E logo depois comecei a trabalhar. Passei 32 anos trabalhando no Elisa. Me dediquei a um trabalho como professora, que vocês sabem, ser professor, não querendo desfazer das demais profissões, é instaurar novos mundos. E eu passei anos fazendo isso. E aqui fiz uma família linda, que é toda de Uruguaiana, que é o meu grande tesouro. Meus 4 filhos, Guilherme, Luciana, Homero e Eduardo, e meus 4 netos agora. Né? Todos eles fazem o que me tornaram o que eu sou hoje. Mas eu tenho que agradecer aos meus pais que me trouxeram para cá e me mostraram e me disseram, olha, Uruguaiana vale a pena. Vale a pena viver em Uruguaiana. E eu passei a amar essa cidade e gostar dela como uma filha daqui. Eu me considero filha de Uruguaiana hoje muito mais do que, como já falaram aqui, a cidade que a gente vive, que a gente ama, é aquela que a gente escolheu para viver. E eu não só escolhi Uruguaiana para viver, eu escolhi Uruguaiana para aqui ficar para sempre. Não vou sair daqui. Não quero sair daqui. Quero o melhor para a minha cidade. E já sou uruguaianense, já estou me considerando, né? Já posso dizer que sou uruguaianense e fiquei muito feliz com o convite. Porque quando meu pai recebeu esta mesma honraria, ele já estava morto. Eu recebi com minha mãe 2 meses depois que ele faleceu. E eu fiquei tão orgulhosa do meu pai naquele momento. Eu jamais imaginei na minha vida que um dia eu ia estar aqui recebendo a mesma honraria. E melhor, com os meus filhos aqui, vendo o que eu estou recebendo. Isto é honra. Isto é digno de muita felicidade. E como o doutor, nós comentamos ali, a vida é feita desses momentos. Momentos felizes, momentos de integração, momentos de reconhecimento. E para te dizer bem, Jussara, quem não gosta? Mas, quando vem de pessoas como você, assistido por pessoas como vocês, o gosto é bem melhor. Vocês deveriam estar aqui no meu lugar para sentir a alegria que eu estou sentindo. E mais, depois que eu terminei de eu dizia assim, bom, posso me aposentar, já estou aposentada, não dou mais aula, tenho o meu curso que já leguei para os meus filhos, minha vida já está completa, podia me aposentar, deitar na rede e ficar chupando laranja lá do pomar. Era o normal. Mas eu não quis, sabe? Tive um apelo e recebi o legado do meu pai de ser presidente do Centro de Ecoterapia, que é um trabalho lindo, maravilhoso, e que eu posso continuar levando o nome dele avante. E em nome de ser presidente do Centro de Ecoterapia, recebi a honraria, o convite da minha amiga Nerari, de ser, e do nosso prefeito também, de ser presidente do Condical. E através disso tenho 2 trabalhos voluntários que eu amo de paixão, que não precisa ganhar um tostão para a gente fazer as coisas com amor. E é isso que eu faço. Eu tenho tanto amor a essa terra que tudo que eu faço aqui vai dar certo. eu vou colher outros frutos que não as laranjas aqui. Ainda estou colhendo, espero colher mais. Uruguaiana é a cidade que eu elegi para viver. E é a cidade onde eu vou morrer. Muito obrigada.
Boa noite, boa noite. Digníssima presidente dessa casa, senhora Jussara Osório de Almeida, demais autoridades já citadas anteriormente pelo protocolo, meu querido colega, Dr. Fernando Tarragó, muito obrigado. Muito obrigado por essa iniciativa de me conceder o título de ser cidadão de Uruguaiana. Sou uruguaianense, adoro ser uruguaianense. Participo de congressos, vou a Porto Alegre, vou a São Paulo e sempre falo que sou de Uruguaiana. A palavra, por mais expressiva que fosse, não diria, nem haveria necessidade que dissesse para expressar tudo que sinto nesse momento. É muita emoção. Bastaria o pulsar dos nossos corações nesse mistério mágico da comunicação para transmitir todo o meu agradecimento e sentimento de amor e carinho pelos amigos, pelos colegas, pela família e por essa terra acolhedora e querida. Gostaria de pontuar alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, pela sorte que tive de ter tido os pais, meus pais, meus irmãos, que tive um presente maravilhoso. Não poderia deixar também de registrar que a minha vinda para cá, para Uruguaiana, foi a um convite do irmão mais velho, mais experiente, Dr. Júlio Capel, o qual assumiu um papel importantíssimo em determinado momento da minha vida, em que partiram meus pais. Me fez um convite a fim de trabalharmos juntos na especialidade, ficando um bom tempo me custeando minha estadia e local de trabalho, dando assim a oportunidade de iniciar minhas atividades como profissional. Um agradecimento à Santa Casa de Caridade Uruguaiana, ao seu corpo clínico, aos meus colegas que se transformaram em grandes amigos, grandes cúmplices de uma vida profissional. Uma parceria de trabalho que realmente tem um valor tremendo. Colegas da Clinisono, da Clinimed, amizade, coleguismo por mais de 25 anos. Aos nossos funcionários da Clinimed, que já me conhecem há mais de 25 anos, o meu muito obrigado. Mas tenho um agradecimento muito especial. Como vocês conhecem, me conhecem, eu sou de muita família. E mais uma vez, nosso amiguinho lá de cima me presenteou. Presenteou com uma família muito especial aqui em Uruguaiana. Uma família de Medeiros Bofill. Na pessoa do Dr. Francisco Jorge Bofill e da sua esposa, Maria Clotilde. Meus segundos pais, os quais me acolheram como se filho fosse. E assim conheci minha esposa, a Cida, com a qual construí o meu sonho de vida. Construí uma família, e tenho hoje dois filhos maravilhosos, Jorge Augusto Filho e o Rafael, que me deu muita alegria. Enfim, muito, 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 muito agradecer. E bem como tu disseste, nós não escolhemos onde nascemos, mas escolhemos onde vivemos. E adoro viver em Uruguaiana. Finalizo dizendo que desde os primeiros dias em que aqui cheguei, Uruguaiana veio tropeçando na minha amizade. E hoje, definitivamente, caiu em cheio no meu coração. Muito obrigado.
Em primeiro lugar, boa noite a todos, ao senhor prefeito, à senhora presidente, às autoridades aqui presentes, senhores vereadores, e a todos que se encontram nessa solenidade. Eu estou muito emocionada e confesso que, diante das nossas celebridades ali, eu me sinto um grão de areia. Mas não posso deixar de agradecer esse momento ao secretário José Clemente, essa indicação, os meus colegas que ali se encontram, José Guarchi e Jackson, os meus colegas de batalha. Há 10 anos nós batalhamos juntos, passamos bons bocados juntos, mas temos lutado para que a coisa cada vez melhore. Temos conseguido agora, por último, uma grande ajuda. O senhor prefeito nos tem dado um grande apoio, tem nos dado a possibilidade de fazer um bom trabalho e cada vez melhor. Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, que tem me dado vida e saúde para chegar até aqui, e enfrentando muitas dificuldades, mas tendo muitas vitórias, porque só o fato de eu estar aqui hoje é uma grande felicidade, uma emoção muito grande. Tem para mim um peso muito grande essa homenagem, porque só quem trabalha intimamente sabe o que passa cada dia, o seu trabalho, a sua luta, e sabe que muitas vezes, que é bom sim a gente ser homenageado, é bom sim as pessoas reconhecerem, acho que é uma emoção que não tem tamanho. E quero também agradecer o meu primeiro instrutor de segurança, aquele que me ensinou desde os primeiros passos como proceder para ficar mais segura, que me deu o exemplo primário de honestidade, de compromisso e de responsabilidade. O meu pai, José Salerno, que se encontra lá no fundo. Esse foi o meu primeiro instrutor de segurança. Aos 14 anos, nós perdemos nossa mãe. Ele nos criou, eu e mais 4 irmãos, sozinho. Abriu mão da própria vida para nos proporcionar o melhor que ele tinha. Toda a vida foi dedicado a nós, a mim e aos meus irmãos. Infelizmente, eu perdi o mais novo em fruto da violência. E não é fácil trabalhar na segurança quando se é vítima da violência. Não é fácil a gente encarar o pessoal que não cumpre a lei de uma maneira sensata, de uma maneira equilibrada, quando você é vítima da violência, quando você tem arrancado de você, do meio da sua família, uma pessoa querida, que não praticava o mal, que estava trabalhando, e ser tirado de uma maneira brutal, e a gente ter que encarar lá fora o suspeito, o agressor, e ter aquela sensatez de dizer, eu preciso cumprir a lei, eu não posso extrapolar, eu tenho que ser equilibrada, eu não posso fazer a vingança, eu tenho que proporcionar que a justiça faça o seu trabalho. Então, isso tudo temos que enfrentar no nosso dia a dia, mas eu tenho do meu lado ainda, graças a Deus vivo, o meu pai. E é a minha família também, que se encontra ali, a Antônia, que é minha filha, o meu companheiro Anderson Luiz. É essa família que muitas vezes eu estou lá no meu posto de serviço, prestando segurança para o patrimônio da municipal. E não posso proporcionar segurança à minha família quando ela precisa, porque eu não me encontro lá. Mas é gratificante saber que isso tudo está sendo visto por alguém. Que mesmo que eu não estivesse sendo homenageada aqui hoje, mesmo assim, muitas vezes as pessoas chegam para mim e me agradecem o meu trabalho, agradecem a minha compreensão, agradecem a minha solicitude, e isso aí é muito importante. Quero dar os parabéns ao Jackson e ao Guarchi por terem chegado até aqui, até o dia de hoje,
conseguindo um espaço maior numa luta que eu sei que só eles sabem como foi. Isso é muito importante. Muito obrigada a todos e acho que quero dar os parabéns também a todos que foram homenageados e acho que esse momento aqui é único. Vocês todos podem esquecer, mas eu e a minha família com certeza nunca mais vamos esquecer esse momento. Muito obrigada.
Primeiramente, boa noite, senhor prefeito, senhora presidente da Câmara, demais componentes da mesa, todos aqui presentes, em especial a minha família que também aqui está. Primeiramente, me sinto muito honrado em receber essa honraria, pois sou cidadão daqui de Uruguaiana, nasci e fui criado aqui, e também porque estou representando a Polícia Civil, em especial a delegacia onde eu trabalho, que é a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente daqui de Uruguaiana. Delegacia que, nos últimos anos, nós temos conseguido contribuir com a comunidade uruguaiana, não só na parte que me cabe, que é a parte de investigação policial. E, dessa forma, eu quero estender essa honraria a todos os meus colegas de delegacia pelo excelente trabalho feito em prol da comunidade e, sinceramente, não tenho palavras. Somente agradecer. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Boa noite a todos. Queria realmente agradecer de coração essa homenagem aqui prestada dessa casa e dizer que também me sinto acolhido por essa cidade, porque logo pelo sotaque, né, a gente entrega aqui, a gente não é daqui. Então, estou vivendo aqui há 2 anos e meio, eu e minha esposa, e me sentimos realmente acolhidos por essa cidade. Então, agradecer a todos os senhores por essa homenagem que, com certeza, fará parte da minha vida e da minha esposa também. E, por outro lado, profissionalmente também aqui, me sinto muito realizado profissionalmente dentro do Departamento de Polícia Federal, porque nós temos um lema, que é sempre servir bem servido. E nós tentamos mostrar aqui, com trabalho, com todo esforço, dificuldade, tentando colocar dia a dia esse lema acima de tudo. Porque todo servidor público, nós temos que ter a consciência que o próprio nome diz: o nosso trabalho é servir. Servir ao povo brasileiro, da melhor maneira possível, em todos os sentidos. E vou deixar aqui uma máxima, porque a gente sente em cidades de médio porte, igual de Uruguaiana, que nós acabamos, principalmente dentro da segurança pública, a gente vai conhecendo uns aos outros. E a gente vai formando um companheirismo, né? E vamos nos ajudando dia a dia no trabalho. Vou deixar aqui uma máxima que a gente procura usar aqui na cidade de Uruguaiana, que é: a união faz a força. Muito obrigado por tudo, pela homenagem. Boa noite.
Boa noite a todos. Boa noite ao senhor, ao senhor prefeito, à senhora presidente da casa. Meu nome é Gabriel, estou aqui representando a Polícia Rodoviária Federal. Primeiramente, queria dizer que eu não preparei nenhum discurso, então serei breve. Basicamente, eu queria agradecer essa homenagem. Agradecer às autoridades, agradecer aos colegas também que estão presentes. E agradecer principalmente aquela que está aqui hoje, que eu não sei se está aqui no momento, que meu filho está correndo por toda a casa, provavelmente... ela está lá atrás. Lá. Queria agradecer a minha esposa, que ela sempre me acompanhou. Eu não sou daqui, como o colega Milha citou, pelo sotaque já entrega, eu sou do Rio de Janeiro, e estou aqui já tem 2 anos e 6 meses aproximadamente. E passei muita dificuldade, porque quando eu vim para cá, a gente veio de carro, e ela veio grávida de 7 meses do meu filho Arthur, e a gente tinha... Eu era militar da aeronáutica, e ela fez todo o pré-natal nos hospitais da aeronáutica. E também ela trabalhava numa empresa lá, e ela tinha um plano de saúde também. Só que quando a gente veio para cá, eu passei na Polícia Rodoviária Federal, foi uma coisa muito boa, mas eu saí da aeronáutica, então perdi o plano da aeronáutica. E ela também, como abandonou a empresa, ela também ficou sem o plano. E a Unimed não conseguiu aproveitar. E tivemos que ir pelo SUS. Tivemos toda a dificuldade, mas graças a Deus, o meu filho nasceu com muita saúde. E hoje está aí correndo, esbanjando alegria aí para todos. Como eu falei antes, não sou daqui, mas eu tenho um representante aqui que pro resto da vida vou lembrar, por mais que futuramente não venha viver aqui, que futuramente eu pretendo voltar para minha cidade, e ela também é carioca. Na verdade, ela é portuguesa, nasceu em Portugal, mas viveu no Rio de Janeiro já faz desde os 14 anos de idade. E como sempre, eu vou sempre lembrar dessa terra. E é isso, basicamente é isso. Se eu soubesse, tivesse que falar, eu preparei um discurso um pouco melhor, mas basicamente eu queria agradecer a todos.
Primeiramente, boa noite, senhora presidente da mesa, senhor prefeito, demais autoridades. Eu também, como o colega falou, não preparei um discurso, mas eu queria ter esse momento para externar aqui os meus sentimentos de alegria e satisfação de ter o trabalho reconhecido. Ninguém trabalha em prol de receber uma homenagem, trabalha em prol da sociedade uruguaianense, mas é sempre bom ter uma homenagem como essa, parâmetro dos outros colegas aí, todo mundo desempenhando essas funções. Eu gostaria de agradecer ao comando do Corpo de Bombeiros por ter essa indicação e às demais pessoas. Eu não sou natural de Uruguaiana, nasci em Nonoai, que ninguém conhece. É longe. Eu vim para cá em 2007, desde então... Entre o exército e os bombeiros, adotei a cidade como cidade para morar. Por enquanto, vamos ver o que o futuro nos reserva ainda. Mas por enquanto nós estamos aqui tentando atender a sociedade uruguaianense do mais melhor que nós conseguimos. Nós temos o lema de servir a comunidade uruguaianense e estamos tentando fazer isso da melhor forma possível. Mas por um momento era só agradecimento. Boa noite.
Bem, quero nesse momento, então, passar a palavra ao vereador Carlos Eduardo, para que possa chamar, então, mais um momento de homenagem da casa.
O meu homenageado, o senhor Wilson Vogado, ele gravou um vídeo lá no Hospital de Santa Maria e vem deixar um recado aí, ok?
Uruguaiana, é uma honra muito grande poder enviar essa mensagem para todos vocês. Eu sei que eu vim aqui falar de uma pessoa que é muito importante para a minha vida, que eu não largo ele por nada nesse mundo, né? Espero que ele volte para casa firme e forte, que é ele, né? Aquele que sempre diz assim, ó, eu sou rogado, mas não sou rogado. Aquela bem geladinha, tudo bem. Gente, você sabe do que estou falando, né? Estou falando dele, Wilson Rogado, meu ídolo, meu gigante, ele que é o gigante da comunicação. E está aqui, infelizmente não está aí com vocês, mas sintam-se abraçados por ele. Ele agora vai passar essa mensagem para vocês, né? Infelizmente não está podendo estar aí, mas tenho certeza que está muito bem representado pelos amigos, como ele pediu. Gostaria que todos os amigos estivessem presentes. A família também está toda aí, acredito que está toda aí. Dona Delma, nega véia, né? Então, gente, vou passar para ele, né? Porque nós viemos aqui para falar com ele. Eu gostaria de mandar um beijo e agradecer pela presença de todos vocês, que vocês não têm noção do quanto isso é importante para nós.
Dudu do Samba, não sei como te agradecer. Muito obrigado pela lembrança. E essa sua lembrança me faz praticamente um homem realizado. Porque eu tenho uma família fantástica. Por isso, inclusive, a Liliana está comigo aqui em Santa Maria. Eu tenho amigos fantásticos e todos estão presentes aí nesta noite. E eu quero agradecer. Infelizmente, não poderei estar presente, tá? Mas, se Deus quiser, a partir da próxima semana, já estarei de volta em Uruguaiana e quero agradecer a todos aqueles que estão se dirigindo à minha pessoa, à minha família, a volta, pedindo a volta imediata com saúde para o Uruguaiana. Eu me considero realizado. Campeão do primeiro Miguelão, campeão estadual, melhor goleiro do futebol salão, melhor repórter de campo, eu tenho a placa, tenho uma placa da Cova da Onça, agradecendo o que eu fiz pelo Carnaval de Uruguaiana e consegui.
A voz do Carnaval de Uruguaiana.
Eu consegui a montagem na avenida com o som na avenida em prol das escolas de samba. Então, quer dizer, me considero uma pessoa realizada. Obrigado, Dudu do Samba, de todo o coração. E 50 anos de rádio. Não é qualquer um que chega lá. Graças a Deus, eu cheguei lá, estou lá e vou continuar trabalhando em prol do Carnaval.
Usará a tribuna, então, nesse momento, vereador Adalberto Silva, nesta noite, um dos nossos homenageados.
Mata o velho, vereador Erani. Excelentíssima colega vereadora presidente desta casa, vereadora Sara Odoro de Almeida, nosso prefeito de Uruguaiana, Augusto Schneider, nossa vice-prefeita, Nereí Kaufmann, demais autoridades, já citado no protocolo, meus queridos colegas vereadores, nossos homenageados da noite de hoje, da segurança pública, onde tenho a honra de dizer que fui o proponente desta lei que faz justiça em lembrar de quem nos cuida diuturnamente. A esposa do meu querido amigo advogado, Dr. Júlio Caprio, Erenice, filha do nosso querido amigo Reinaldo Fidelis, senhores e senhoras. Eu até havia escrito, vereador Erani, um discurso, mas permita que eu faça uma intercedência no meu discurso em função da homenagem e das palavras ditas pelo vereador Erani. Nós, desculpe, porque a emoção não poderia ser diferente. Quero dizer, em primeiro lugar, agradecer a Deus por ter me conduzido, me trazido a Uruguaiana, já que o colega leu no currículo que não saí de Cachoeira para vir para Uruguaiana. Saí para vir para Rosário e, em sair de Rosário para voltar para a minha terra, resolvi a pegar o trem onde, no fim da linha, e só fiquei em Uruguaiana porque era o fim da linha. Não saí para vir. Terminou, chegou o fim da linha e aqui fiquei, em busca de oportunidade de trabalho. E não tendo dinheiro para passar nem do ônibus, peguei as minhas malas e de a pé resolvi ir para Barra do Quaraí, onde me informaram que havia trabalho. Na primeira noite, como disse o Verani, dormi embaixo da ponte da Petocai. E não pense, vereador, que é com prazer que se conta essas histórias. O prazer seria se eu pudesse ter dormido no Glória. Mas é com muito orgulho, sim. É com muito orgulho, sim, que eu conto essa história, porque eu tenho assim meditado na minha vida, e me parece o mundo ser igual a uma roseira, que tem tantas flores lindas, todas as flores belas, mas nem todas elas se pode pegar sem quebrar um espinho. Se não fizermos, comandante, certamente vão nos arranhar. Então o mundo é cheio de espinho. E digo isso, vereador, e gostaria, inclusive porque essa reunião é transmitida, e que certamente em Uruguaiana tem muitos jovens, como eu quando cheguei em Uruguaiana, sem saber o que fazer. E muitos deles vão para o mundo do crime, outros por não saber o que fazer. Mas gostaria de dizer para esses jovens que esta roseira que tem muito espinho, nós podemos quebrar sim. E dizer, vereador, da emoção de ter sido reconhecido pelo um colega. Porque antes, eu dizia para o vereador Jussara lá, não era praxe dessa casa, vereador Jussara, reconhecimento de colegas para colegas. Porque sempre as homenagens eram com a visão política de que no próximo ano, aquele que foi homenageado se fosse, não é, um seu, no mínimo um eleitor seu. Eu acho que esta casa é uma casa, esse plenário, eu digo sempre para meus colegas, deve e é um plenário de trabalho. Então, esse gesto, vereador Janinho, de Vossa Excelência, é um gesto muito nobre, digno do seu coração. Mas eu gostaria também de, antes de fazer o discurso que trago aqui escrito, dividir essa emoção, essa alegria que sinto nesse momento com a minha amada esposa, que agora dia 26, vereador Fernando, vereador Dani, do mês que vem, faz 50 anos de casado. Justamente de hoje a 30 dias, faz 50 anos. Também reparti com as minhas queridas filhas, que eu gostaria que eu levantasse, inclusive. As queridas filhas, as minhas quatro lindas mulheres que estão aí, ó, as quatro filhas, e com as minhas netas que também estão aí. Qual é que está aí das netas? A Marina, olha lá, Clarinha no colo, ó, que ela é a netinha, temporona, a última. Por enquanto, né, porque são tudo jovens aí, ó. Os meus netos que estão aí, vão levantar os netos. Já saíram? Os dois, né? Então, esses estão aí e também aos demais que não vieram. Não vieram porque não puderam, uns estão no colégio, outros por uma situação ou por outra. Mas, dando continuidade, a música cantada pela Melinha foi Deus quem fez você, sua letra, musicalidade e mensagem nos faz parar, meditar sobre o amor existente entre as pessoas. Amar aos seus é um dom, é uma graça divina. Durante todos esses anos, como vereador, tive a alegria e o prazer de homenagear, conceder honrarias a homens e mulheres de nossa Uruguaiana, pelos relevantes serviços prestados a esta terra, sempre com o apoio dos meus colegas. No entanto, vereador Irani, não vislumbrava, neste ano de 2015, que teria a imensa honra e o prazer e a satisfação de ser agraciado com o título de cidadão de Uruguaiana. Quero, nessa oportunidade, fazer alguns agradecimentos. Agradecer a Deus e aos meus pais pela graça da vida. Agradecer a minha terra natal, Cachoeira do Sul. Agradeço a minha primeira professora, senhora Magali. O Alberto me perguntava se tu me lembra, tu te lembra, Adalberto, da tua primeira professora? Eu disse, como não me lembrar se fui apaixonado por ela? Eu tinha 10 anos. E ela tinha um namorado, ia buscar ela no colégio, e eu ficava num ciúme, que eu era apaixonado pela professora. E a professora, ela tinha um namorado, ia buscar ela, mas eu apaixonado pela professora. Eu digo, mas como não vou me esquecer, me lembrar? Mas eu, sempre, normalmente, o aluno homem se apaixona pela professora. Ele diz que é da natureza. Agradeço o esforço de vontade e perseverança. Agradeço aos meus amigos e amigas do distrito de João Arregue, Barragem de Santuri e adjacências. Lá iniciamos as nossas vidas. Quero agradecer a minha distinguida namorada, noiva, esposa e amada, Cleusa Maria Silva e Silva, carinhosamente chamada por todo mundo por Marina, parceira, companheira e amiga de muitas jornadas, mas principalmente a partir de 26 de junho de 1965, juntos tivemos nossos tesouros, pois através delas Deus nos abençoou com 12 netos e 7 bisnetos, contribuindo com o trabalho diário para tocar o nosso negócio. Queridas filhas, muito obrigado. Senhoras e senhores, a luta do dia a dia pela sobrevivência e a conquista dioturna, pelo crescimento honesto, progressivo, é uma constante em minha vida. Não houve esmorecimento, mesmo nos momentos mais difíceis. Os entraves da vida se tornaram fáceis, principalmente quando traçamos objetivos comuns e chegamos a um resultado positivo. Aprendi que realmente o trabalho molda, aperfeiçoa as pessoas honestas, concisas de seus deveres. Aprendi também na escola da vida que fazer o bem sem olhar a quem é um dom divino que Deus nos otorgou. Usando esse dom como forma de vida, exatamente para corresponder às expectativas. Agora, para finalizar e por derradeiro, quero agradecer a esta casa, a nossa Câmara de Vereadores, pela oportunidade singular e por ter me permitido, com os votos da população de Uruguaiana, ser um de seus vereadores em várias legislaturas. E também por ter me dado a honra de ser seu presidente. Agradecer ao querido povo de Uruguaiana pelo privilégio de conhecê-lo e de também me conhecerem. Agradecer a meus queridos companheiros vereadores de ontem e de hoje. Quero agradecer de alma e coração, em meu nome e da minha família, ao excelentíssimo vereador Erani Coelho Fernandes, meu amigo, companheiro de partido e correligionário. Uma das boas cabeças pensantes do nosso legislativo. Pela sua lembrança carinhosa e de bem querer, que por iniciativa própria e com a concordância unânime das demais vereadoras e vereadores, me consegue o honroso título de cidadão de Uruguaiana. Obrigado a todos. Obrigado, meu povo. Saúde e felicidade. Eu também faço parte da comunidade, agora, de fato e de direito. Cidadania João Adalberto da Rosa e Silva, cachoeirense e uruguaianense. Que coisa boa. Muito obrigado.
O vereador Adalberto Silva, juntamente com os senhores vereadores e vereadoras, oferecem as músicas Foi Deus que Fez Você e Amigos para Sempre, interpretadas pelos músicos Valdir Nogueira e Valdiane, a todos os homenageados desta noite e aos nossos convidados. Meu coração te amando.
Deus para si. Obrigada.
Muito obrigado.
Finalizando as homenagens nesta noite, o vereador Rafael Alves ocupará a tribuna para reverenciar os 169 anos de emancipação política de Uruguaiana em nome do Parlamento Municipal.
Uma boa noite a todos. Eu inicio agradecendo a Deus, que é o grande arquiteto do universo, criador de todas as coisas. Agradeço a indicação da presidente vereadora Jussara desta casa para fazer esta locução. Cumprimentando a nossa presidente, também saúdo o nosso prefeito Luiz Augusto Schneider, as autoridades já mencionadas pelo protocolo. E agora eu vou falar um pouco de história, porque sem conhecermos o nosso passado, não dá para nós tentarmos construir um futuro melhor. E esse passado aqui, em Uruguaiana, começa há mais ou menos 358 anos atrás, quando a redução de Japeju idealizou a segunda estância mais antiga do Rio Grande do Sul, a 8 quilômetros da casa do Adalberto Silva, em direção à barragem Sanchuri. Chamava-se Estância Santiago, da redução jesuítica de Japeju. Pulando um pouco para frente, mais ou menos 189 anos depois, exatamente há 169 anos atrás, o município de Uruguaiana é emancipado. Então é um pouco dessa história que eu vou contar para vocês aqui de uma forma muito breve. E peço a atenção de todos os senhores e senhoras, da fundação e da emancipação. Na organização e fundação do espaço urbano, constatamos que Uruguaiana, desde muito cedo, se desenvolveria de forma esplêndida. O local escolhido fora às margens do Rio Uruguai, entre a Barra do Ibicuí e o Passo de Santana Velha, a única cidade fundada durante a Guerra dos Farrapos, num período em que a ocupação da região não passava de algumas fazendas espalhadas pelas grandes extensões de terra. Então coube aos Farroupilhas e ministro da Fazenda do Interior, o tenente-coronel Domingos José de Almeida, do governo do presidente da República Rio-Grandense, general Bento Gonçalves da Silva, a ideia de fundar um povoado estratégico na fronteira com a Argentina e o Uruguai, tanto na visão militar, pela implantação de um posto de apoio ao exército republicano, e para o controle desta região que se ressentia da falta de segurança, visto que agiam nestas fronteiras grupos de bandoleiros, quanto político-econômica, as suas correlações de vida e comércio, apoiadas naquele tempo mais em Buenos Aires e Montevidéu do que em Porto Alegre. Domingos José de Almeida escreveu em 1841: oferece uma excelente posição militar para um futuro, para o futuro poderá fazer um grande peso na balança política e comercial com nossos vizinhos. Da capelinha construída em homenagem à Nossa Senhora de Santana, originando o povoado que velozmente foi crescendo, favorecido pelas transações econômicas. O então comandante militar desta fronteira, o general Davi Canabarro, teve a importante influência na decisão da escolha da mudança da povoação. O novo local escolhido foi a Coxilha do Capão do Tigre, a poucos quilômetros dali, terra que pertencia a Manuel Joaquim Couto Rico, surgindo a povoação de Uruguaiana, às margens do Rio Uruguai. Uruguaiana foi projetada e construída com quadras e ruas largas, e as casas logo se espalham, chegando ainda a ter mais de 100 casas habitadas à custa das atividades pastoril e comercial que estas estâncias geravam grande parte da sua riqueza. Como estas terras pertenciam ao município de Alegrete, o general Bento Gonçalves da Silva, presidente da República Rio-Grandense, sanciona por decreto de 24 de fevereiro de 1843, a autorização para a instalação de uma capela curada no local e a imediata transferência dos moradores do Passo de Santana Velha, como também a construção de um posto fiscal
e prédio para posto de milícias. Pelo decreto, fica determinado que o nome da nova povoação será Capela do Uruguai. Por lei provincial, número 58, de 29 de maio de 1846, a povoação de Santana foi elevada à categoria de vila, que se chamará Uruguaiana. Homenagem esta que o general Bento Gonçalves da Silva prestara à sua esposa Caetana, no qual a alcunhara carinhosamente. Era um apelido da esposa de Bento Gonçalves. Sendo assim, território desmembrado de Alegrete, em 24 de abril de 1847, uma comissão deslocou-se à Uruguaiana para a instalação do novo município e também da primeira Câmara de Vereadores, tendo como presidente da mesa e do governo do município o vereador Venâncio José Pereira, porque não tinha prefeitura, era só a Câmara de Vereadores. O presidente administrava, legislava e executava. Por lei número 808, de 6 de abril de 1874, Uruguaiana foi elevada à categoria de cidade. A lei foi sancionada pelo bacharel João Pedro Carvalho de Moraes, então presidente da província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Outro assunto muito importante que temos que comemorar este ano é os 150 anos da retomada de Uruguaiana, no final da Guerra do Paraguai. Em represália, então vou falar um pouco sobre isso, em represália à intervenção no Uruguai, no dia 11 de novembro de 1864, aí eu já pulei alguns anos para frente, acabou a Revolução Farroupilha, voltamos ao Império. Francisco Solano Lopes, presidente do Paraguai, ordenou que fosse apreendido o navio brasileiro Marques de Olinda. No dia seguinte, o navio a vapor paraguaio Tucaraí apressou o navio brasileiro que subia o Rio Paraguai rumo à então província de Mato Grosso, levando a bordo o coronel Frederico Carneiro de Campos, recém-nomeado presidente daquela província, e o médico Antônio Antunes da Luz, entre outros. A tripulação e passageiros foi feita prisioneira e enviado à prisão, onde todos sucumbiram à fome e aos maus tratos. Todos morreram. Sem perda de tempo, as relações com o Brasil foram rompidas e já no mês de dezembro, o sul do Mato Grosso do Sul, o atual Mato Grosso do Sul, foi invadido, antes mesmo de qualquer declaração formal de guerra ao Brasil, que só foi feita no dia 13 de dezembro daquele ano. 3 meses mais tarde, em 18 de março de 1865, Lopes declarou guerra à Argentina, que exigia neutralidade no conflito e não permitiria que os exércitos paraguaios atravessassem seu território para combater no Uruguai e invadir o sul do Brasil. Quando as notícias dos acontecimentos começavam a chegar a Dom Pedro II e seu ministério no Rio de Janeiro, capital do Império, em março de 65, 1865, as tropas de Solano Lopes penetraram em Corrientes, Argentina, visando o Rio Grande do Sul e o Uruguai, onde esperavam encontrar apoio dos blancos. O Uruguai, já então governado por Venâncio Flores, instalado pelo governo imperial brasileiro, solidarizou-se com o Brasil e a Argentina. O Paraguai invade o Rio Grande do Sul. Simultaneamente ao ataque naval, uma força de 12 mil paraguaios, mais ou menos, atravessou a província argentina das Missões, alcançando o Rio Uruguai. A força se dividiu em duas colunas e rumaram para o sul, marchando ambas às margens do rio. O tenente-coronel Antônio de la Cruz Estigarribia, o comandante-geral, liderou cerca de 7.500 homens na margem leste e o major Pedro Duarte comandou em torno de 5.500 homens na margem oeste. Os paraguaios encontraram pouca resistência dos argentinos na margem oeste e dos brasileiros na margem leste. Lopes acreditava que se conseguisse controlar o Rio Grande do Sul e invadir o Uruguai, os escravos brasileiros iriam rebelar-se em massa e os recém-expulsos blancos uruguaios, partido político nacionalista e conservador, voltariam a pegar em armas. Além disso, emissários paraguaios incitaram a sedição entre as tropas irregulares formadas por Urquiza, do Uruguai, e em Entre Rios. Urquiza, que havia recebido o comando da vanguarda aliada, voluntariou-se para retomar a província e restaurar a ordem. Em vez disso, ele retornou ao seu rancho, aumentou sua fortuna vendendo cavalos aos aliados e as tropas irregulares deserdaram para suas fazendas e ranchos. O coronel Estigarribia atravessou o rio Uruguai e ocupou sucessivamente, de junho a agosto, as povoações de São Borja, Itaqui e Uruguaiana. Os contatos com o major Duarte foram interrompidos pelo assédio de duas embarcações armadas brasileiras, comandadas pelo tenente Floriano Peixoto, e pelo pântano que o separava. O presidente uruguaio Flores decidiu atacar a menor das forças paraguaias. Em 17 de agosto, a batalha de Jataí, nas margens direita do rio Uruguai, a coluna sob ordens do major Pedro Duarte, a qual pretendia chegar ao Uruguai, foi detida por Flores. Então, na rendição de Uruguaiana e no recuo das tropas paraguaias, entre aspas, o que caracteriza a rendição de uma força à outra é o ato pelo qual o comandante vencido se submete incondicionalmente ao comandante vencedor, professor Raul Ponte. Fecha aspas. Eis que a guerra e os enfrentamentos cruzam novamente o destino de Uruguaiana. O inimigo, de posse da vila de Uruguaiana, jamais poderia supor que a poucos quilômetros formava-se um poderoso exército, mais ou menos onde era Santana Velha. Nas margens do rio Uruguai, acompanhado de fronte do Passo de Santana Velha, marco inicial da povoação de Uruguaiana, ali entre o Vale do Uruguai e as Campinas Verdejantes, onde nasceram os primeiros povoeiros dessa cidade, uma tropa propiciava a crescer, vindos de todos os recantos da então província do Rio Grande do Sul. Na reunião dos grandes exércitos que se agruparam naquelas imediações, trazemos nas palavras do historiador uruguaienense Urbano Lago Vilela o seguinte parágrafo: os paraguaios deixavam-se ficar em Uruguaiana, fazendo pequenas excursões pelas vizinhanças, arrebatando algum gado para o abastecimento da tropa, que era vigiada de longe por pequenos piquetes de cavalaria que não deixavam transparecer ao inimigo as possibilidades de uma resistência efetiva. Então a coisa ficou mais ou menos. Alarmado com as andanças dos acontecimentos no extremo sul do Império, Dom Pedro II decidiu vir à província do Rio Grande do Sul. O que aconteceu quando, a 11 de setembro, chegava ao acampamento diante da vila de Uruguaiana, para uma maior animosidade da tropa, ali se achavam para recebê-lo os generais Mitre e Flores, respectivamente os presidentes da República Argentina e do Uruguai, o ministro da Guerra do Império, Ângelo Muniz da Silva Ferraz, mais tarde barão de Uruguaiana, e o general Conde de Porto Alegre e o almirante Tamandaré. Acompanhavam o imperador em sua comitiva como ajudante de campo o marechal Caxias, gaúcho, e o general Silva Cabral, barão de Itapejipe. Enquanto isso, com o cerco das tropas da Tríplice Aliança, os três países, os paraguaios na vila começavam a dar certo resultado de amedrontamento. Por parte de Estigarribia, houve tentativa de furar o cerco, sendo combatidos pela cavalaria de Canabarro e pelo lado oeste, pelo coronel Bento Martins de Menezes. O comandante paraguaio começava a sentir os sinais da moral baixa de sua tropa, motivado pelo longo cerco, porém teimava em não se render. E a partir do segundo dia de setembro, já nossas tropas enviaram propostas de rendição ao chefe paraguaio. O cerco da vila se mantinha sem novidades. A força paraguaia, mostrando grande cansaço e abalo moral, parecia aguardar inertes o momento em que o exército aliado se dispusesse a cair sobre suas trincheiras para o combate. O estado de desânimo dessa tropa, há 48 dias, deixava claras as privações que passavam naquele cerco. Na manhã do dia 18 de outubro de 1865, após os paraguaios serem sitiados na vila, quando os raios do sol iluminaram as tropas da Tríplice Aliança, que se preparavam para uma marcha de aproximação à vila, onde daria início ao combate, ninguém faltou ao chamado. Esse exército formava uma linha côncava, mas sensivelmente paralela em direção geral ao Rio Uruguai. Eles estavam cercados. Toda a nossa artilharia estava em bateria, com 24 peças argentinas, 8 orientais, uruguaias, e 28 brasileiras. Daquele memorável dia, quando tudo estava preparado para o combate, com o dispositivo pronto, o conde de Porto Alegre enviou seu ajudante de ordens, capitão Manuel Antônio da Cruz Brilhante, com as condições impostas à rendição do comando paraguaio, concedendo-lhe o prazo de 2 horas para sua capitulação ou romperiam fogo, ordenando o assalto à vila. Acompanhado do chefe do Estado-Maior do Exército, do Conde de Porto Alegre, general Caldwell, e o major Miguel Meireles, juntamente com o major Amaral, dirigiram-se ao então ministro da Guerra, Ângelo Muniz da Silva Ferraz, mais tarde barão de Uruguaiana. Feita a declaração em viva voz pelo ministro brasileiro, Estigarribia pediu-lhe que formulasse por escrito, a fim de conferir com o seu Estado-Maior, conforme narração, entre aspas. E sendo trazido para esse lugar uma mesa, sobre ela foi escrita a nota e entregue a Estigarribia, que prometeu resolver com brevidade, voltando em seguida Salvanac, major secretário de Estigarribia. Depositou em mãos do ministro brasileiro a declaração do chefe inimigo, respondendo-se com a força a seu mando e a pedido de sua majestade, o imperador do Brasil, que faça garante dessa ajuste. Ele pedia que fosse garantido ao imperador o que estava transcrito. Transcrevemos na íntegra a declaração de Estigarribia, comando da divisão paraguaia na vila sitiada de Uruguaiana, 18 de setembro de 1865. Abaixo assinado, aceito as proposições de Vossa Excelência, o ministro da Guerra, e deseja unicamente que Sua Majestade, o Imperador do Brasil, seja o melhor garante deste ajuste. E a ele e a Vossa Excelência me confio e me entrego prisioneiro de guerra com a guarnição, submetendo-me às condições prescritas por Vossa Excelência, abaixo assinado. Espero que Vossa Excelência proceda imediatamente a ajustar com ele o modo como se deve efetuar o desarmamento e entregue da guarnição. Tenente Coronel Antônio da Luz Cruz Estigarribia. Fecha aspas. Pouco depois, regressava o ministro da Guerra, acompanhado do comandante paraguaio, seus oficiais e o famoso Padre Duarte, que ao entregar o documento de capitulação ao imperador, fazendo a entrega da espada de Estigarribia, aquele monarca o presenteou com a referida espada como recompensa aos serviços prestados naquele dia. Isso foi há 150 anos atrás. Então, pelos 169 anos de emancipação política de nossa Uruguaiana e pela retomada da cidade em 18 de setembro de 1865, a Câmara de Vereadores de Uruguaiana, em nome de todos os pares, agradece nossos antepassados, cumprimenta todos os presentes e sonha com um grande futuro para a Uruguaiana. Obrigado a todos.
Cumpridos os objetivos desta solenidade, convidamos todos para cantarmos o hino de Uruguaiana.
Quero, nesse momento, renovar em nome da Casa Parlamentar nossos agradecimentos às senhoras e senhores convidados aqui presentes. E, invocando o nome de Deus, damos, então, por encerrada esta sessão solene. Muito obrigada a todos. Aplausos.